Agora na sua rádio UPV, você tem uma pausa para meditação. Ouça agora a ministração da palavra de Deus.
A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos, amados e queridos irmãos que estão conectados nessa programação desta quarta-feira maravilhosa. Graças a Deus, o Senhor nos proporcionou mais esta grande oportunidade e nós podemos estarmos juntos para nós meditar na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é prioritária nas nossas vidas, ela que nos edifica, ela que nos consola, e ela que nos exorta, e ela que nos dá coragem, e é ela que nos fortalece dia após dia. Pois a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz e poderosa para surtir o efeito nas nossas vidas. O fato de nós estar servindo a Deus é porque a palavra do Senhor, ela causou o efeito através da operação do Espírito Santo na nossa vida. Sou grato a Deus por essa oportunidade e poder estar junto com o pastor Fabiano e a missionária Tatiana nesse estúdio para ministrar a palavra ao coração dos amados. E vamos meditar na palavra que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 3 de Mateus, e vamos meditar em alguns versículos aqui, pelo menos 4 versículos aqui, para nós ficar bem entendido do texto e o que o texto quer falar conosco nesta oportunidade. O versículo 2 do capítulo 3, versículo 2 de Mateus, diz o seguinte, dizendo, arrependei vós, porque é chegado o reino dos céus. Versículo 3, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Glórias a Deus. Vamos iniciar por esses dois versículos aqui, que tem uma mensagem para nós nesta noite, uma mensagem profética, e essa mensagem ainda está viva. Ela se faz presente na atualidade, porque a palavra de Deus, ela é atualizada permanentemente. Enquanto a igreja de Cristo estiver na terra, a palavra ela permanece firme, eficaz e poderosa. Sabemos, amados, que o Evangelho de Cristo, ele é anunciado pelo João Batista, ele foi o precursor de Cristo, Salvador das nossas almas, foi ele que abriu a porta para o Evangelho. Já era mencionado o seu nome, já no Antigo Testamento, acerca do anjo do Senhor que viria na minha frente, Malaquias relata sobre ele, e tudo que a Escritura pronunciou no Antigo Testamento se cumpriu no Novo Testamento, e nós vemos que entre João Batista e Jesus, em questão de idade, são a diferença de 6 meses. E eles eram meio primos, porque, aleluia, porque Isabel era prima de Maria, eles tinham uma conexão familiar. E era da tribo de Davi. E as profecias falavam que Jesus viria da tribo de Davi, da linhagem de Davi. Glórias a Deus. E sabemos, amados, que quando se cumpriu os dias das palavras da profecia de Cristo, surgiu João Batista pelas ribanceiras do Jordão e da Judéia, por ali, naquela região, pregando no deserto, por ali da Judéia, pregando e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus, a João Batista, ele estava focalizando para e chamando a atenção daquela população daqueles dias que o reino dos céus era chegado. E ele mencionava já diretamente acerca de Cristo. Jesus, ele veio para salvar o que se havia perdido. E nós éramos todos perdidos, sem salvação, sem esperança e sem paz. Mas Cristo, ele veio para salvar a humanidade. Todo aquele que nele crê não será confundido. Todo aquele que abraçar a justiça de Deus é alcançado pelas misericórdias. A salvação de Deus, ela já é planejada desde o princípio, antes de existir mundo, antes de existir terra, céus, enfim, sol, lua, estrela, tudo que existe hoje não tinha nada. Aleluia! Deus já tinha planejado a salvação para a humanidade, porque lá em Apocalipse, se não falha a memória, parece que é capítulo 13, dizendo assim, que o Cordeiro de Deus já havia morto antes da fundação do mundo. Sabemos, amados, que Deus, ele nunca foi pego em surpresa. E Deus preparou tudo no princípio, para que quando viesse existir mundo, viesse existir humanidade, Deus sabia que o homem também ia se perder, sabia que o homem ia transgredir com tudo que Deus criou o homem, com toda a perfeição. Mas o Senhor já sabia que o homem ia pecar e era necessário um cordeiro para fazer expiação por toda a humanidade. O primeiro Adão foi terreno, mas o segundo Adão, Cristo Senhor, ele é o Adão espiritual, o Adão é superior a tudo. Jesus veio em forma de homem, ele veio para provar o quanto um ser humano padece as mesmas situações que um ser humano, ele sofre, passa por um momento difícil. Jesus, ele provou de tudo isto para ter misericórdia de cada um de nós, porque a salvação, amados, ela é pela misericórdia de Deus, não é pelo fato que nós éramos bonzinhos, não. Toda a humanidade, depois da transgressão de Adão e Eva, se tornou uma geração perversa, corrupta, uma geração que perverteu todas as coisas sagradas e profanou tudo aquilo que era santo. Mas Deus, ele é Deus de misericórdia. Se Deus já tinha preparado um cordeiro, era porque Deus prova o seu amor para com toda a humanidade. Então, quando foi aberto no Novo Testamento a um novo tempo, que veio a salvação para todos os homens da terra, então a mensagem de arrancada, a mensagem de abertura de um novo tempo, aleluia, porque se chama o Novo Testamento, era a pregação: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Glórias a Deus. Glórias a Deus que nós fomos alcançados pelas misericórdias do Senhor. Um dia você e eu confessamos, se arrependemos dos nossos pecados, cremos na pessoa bendita de Cristo, através da pregação do Evangelho, outros se converteram através de um testemunho, através de um louvor, mas a maior parte das convenções de almas, de pessoas que se rendem, sempre é pelo poder da palavra que é pregada, que é anunciada. Graças a Deus, e ainda é tempo de arrependimento, é tempo ainda de cura, porque o mundo está marchando para uma destruição total, mas né, enquanto a igreja estiver aqui na terra, a igreja tem a missão de pregar o arrependimento. Porque o arrependimento está incluído, está incluso, é a confissão de pecado. Todo aquele que confessar diante dos homens, Jesus dizendo em Mateus 10, 32 e 33, aquele que confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também negarei diante de meu Pai que está nos céus. Então a nossa vitória, a vitória da humanidade, está no arrependimento e está na cura e na convicção de que é um pecador e precisa confessar diante dos homens para que ele seja justificado diante de Deus, aleluia, para que se torne filho de Deus, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Vivemos num tempo que o Evangelho está sendo pregado por todos, quase todos os quatro cantos da terra, mas a mensagem ainda permanece viva. Ele deve ser pregado na base de arrependimento, na base da cura interior da humanidade, porque na verdade todo homem sem Deus, sem esperança, esse homem ou esta mulher precisa ser curado, precisa ser transformado, liberto de todas as coisas deste mundo. Vivemos num mundo de tantas tragédias, vivemos num mundo do indiferentismo, vivemos num mundo que as pessoas, muitos acham que não precisa de Deus, que ele ou ela faz sozinho, e se ele não trabalhar, se ele não fazer isso, nada vai acontecer. Pois eu quero dizer para os amigos e ouvintes da palavra de Deus esta noite: se Deus nos não der saúde, se Deus não der força, nenhum homem conseguirá obter qualquer coisa. Não, nós necessitamos de Deus permanentemente. É Deus que sustenta a humanidade, é Deus que é o provedor de todas as coisas. Deus criou a terra, criou tudo que se possa imaginar de minérios, ouro, prata, madeira, bom, enfim, para que tudo isto fosse aproveitado pelos homens. E Deus ainda deu sabedoria para os homens fazer com que tudo, a riqueza que Deus nos deu, para se transformar-se em matéria-prima, para que nós possamos obter isso, obter aquilo. Amados, Deus é tão poderoso, tão glorioso, tão magnífico, que os homens não param para pensar. Aqui nós dizemos assim: eu comprei uma terra, eu comprei uma grande fazenda, eu tenho centenas e centenas de hectares de terra. Eu quero dizer para esses que é o seguinte: a terra não é nossa, a terra é do Senhor. Ela emprestou para nós a terra, ele emprestou, porque um dia nós vamos ter que dar conta de tudo aquilo que o Senhor nos deu. Então é tempo de nós refletir e dizer: bendito seja o nome do Senhor, porque o Senhor é tudo na nossa vida. Os homens podem ser orgulhosos, podem ser arrogantes, prepotentes, mas uma coisa é: um dia vai acontecer um encontro real do homem com Deus. E toda a Bíblia diz que todos venham, se dobrará diante dele, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amado, aqui nós podemos achar que somos tudo, que fazemos tudo e que nós somos os senhores da terra. Não, nós não passamos de pó, não passamos de terra. Sabemos que logo, logo o homem vai partir dessa terra. Ninguém veio para ficar por semente, mas nesta noite é noite de cura interior, é noite de arrependimento, é noite de reflexão da sua vida espiritual, e é noite de que você se arrependa onde estiver chegando essa mensagem. Às vezes não precisamos ser pecador. Se tem alguém pecador que está ouvindo, é a mensagem: arrependei vós, porque é chegar o reino dos céus. Mas para nós cristãos, muitas vezes nós cometemos alguns deslizes na vida, às vezes cometemos algumas falhas. É tempo também de se arrepender, é tempo de refletir, porque Jesus está voltando, Jesus está vindo para buscar a sua igreja. Aleluia, glórias a Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. João Batista diz: é chegado o reino dos céus, é chegado, Jesus chegou na terra para salvar a humanidade, mas ele voltou para o seu lugar, da onde veio, mas ele deixou a mensagem para todos nós, a mensagem para a igreja dele, para os discípulos daqueles dias: eu vou para o Pai, vou vos preparar lugar, e se eu for, eu voltarei para vós, e levarei para mim mesmo, para que onde eu estejais, estejais vós também. Jesus, ele foi na frente, mas ele vai voltar buscar a sua igreja, aqueles que já dormiram no Senhor. Um dia Paulo dizendo que naquele dia eles vão ouvir o toque da última trombeta e eles vão ressuscitar, todos da terra ressuscitarão, e Paulo dizendo: e nós que estamos vivos seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Sabemos, amados, que logo, logo Jesus está levando a sua igreja para as mansões celestiais. É tempo de nós se preparar, é tempo de nós refletir o quanto o mundo está perturbado, em grande aflição. A humanidade está em desespero e muitas nações estão em pânico, mas tudo isso é os pronúncios da volta de Cristo. É tempo de você refletir. Estão evidenciando em todas as terras do mundo, em toda a terra, a fome, a peste, guerra, confusão, governantes, não se entende mais, não se compreende mais. Sabe o que é isso? Tudo se cumprindo o que a Bíblia diz. Estamos vivendo nos últimos dias, ou por dizer, nos últimos minutos, ou para Deus nos últimos segundos. Então é tempo de nós, nesta noite, parar para pensar e fazer uma pergunta para nós mesmos: como que eu estou? Se eu estou preparado para o arrebatamento da igreja, ou preparado para descer ao túmulo? Isto nós temos que pensar, porque isto é real, é verdadeiro. Não adianta nós fugir da realidade. A realidade é esta, que nós todos um dia vamos partir desta vida. Aleluia. É tempo então de a igreja começar a refletir como que está nossas vestes espirituais. Se nós estamos com as nossas vestes santas, sem mancha, sem ruga, sem mancha nenhuma, quero dizer aos amados que é tempo de a igreja começar
aleluia, fazer os últimos retoques, aleluia, da nossa vida espiritual, examinar a nós mesmos. Não podemos ficar pensando o que pode acontecer, o que não pode. Nós não podemos ficar coxeando em dois pensamentos, mas sempre focalizado pela palavra de Deus. Nós sabemos que Jesus está às portas para vir buscar a sua igreja. Aleluia. Então João pregando o evangelho, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Aleluia. Nós como igreja, amados, nós temos que ser nesta terra como uma voz profética. João Batista, ele veio na virtude do Espírito Santo, apregoando a palavra do Senhor, pelo poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Ele era a voz do deserto, a qual o profeta Isaías já tinha profetizado acerca de João Batista. Glórias a Deus. Coisa linda como a Bíblia, ela é poderosa para cumprir a sua palavra de todas as formas. É somente nós observar a palavra, ela é tão poderosa que ela tem o poder para mudar o mais vil pecador. Para Deus não tem pecador que ele não possa salvar, restaurar e curar. É isso que o evangelho de Cristo, ele veio para salvar todos que se havia perdido. Aleluia! Para restaurar este mundo de tantas maldades. Mas a igreja do Senhor, ela deve ser a voz profética nesta terra. Aleluia. É bom nós pedir como igreja que o Senhor venha levantar nos últimos dias muitos irmãos e irmãs, missionários e missionárias, para levar a mensagem do evangelho a muitas e a muitas vidas ainda que precisa ser alcançada. Muitos podem dizer assim: todo mundo já conhece o evangelho, todo mundo já conhece o caminho. Não, se todo mundo conhecesse o caminho e conhecesse o evangelho, então não haveria a tanta calamidade nesta terra, tantas coisas que sucedem de mal. Não, porque o povo voltaria tudo para Deus. Saber que Deus existe é uma coisa, mas conhecer o Deus verdadeiro, o Deus que transforma, o Deus que liberta, o Deus que cura, e aí é outra coisa, porque o homem é transformado num velho homem para uma nova criatura. Aleluia. Glórias a Deus. E no versículo 10 do mesmo livro, João Batista, depois de pregar o arrependimento e batizar muitas vidas que vinham até ele, e naqueles dias também apareceu os fariseus, os escribas, lá também no arrependimento, lá para ver o João Batista, para ver o que estava acontecendo, porque naquele tempo havia muita curiosidade. Mas eu quero dizer, amado, que naqueles dias que João surgiu pregando o evangelho, foi o grande avivamento em Jerusalém. Foi um avivamento tão grande que houve uma repercussão em toda Jerusalém, em todas as cidades circunvizinhas, até a Judeia, Samaria. Aleluia, foi anunciado o evangelho de Cristo, porque o evangelho é novidade. Naqueles dias foi novidade para o povo, mas o que chamou a atenção da população foi a mensagem de João: arrependei vós, porque é chegado o reino dos céus. Porque nesta noite também o próprio Espírito Santo, ele expressamente diz ao nosso coração: arrependeis, porque é chegado o reino dos céus. O reino está às portas para chegar. Aleluia. É tempo de nós refletir e voltar para Deus de coração, alma, aleluia, para se render aos pés do Senhor. E no versículo 10 diz assim: e já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz fruto, aleluia, é cortado e lançado fora. João Batista, a mensagem dele era uma mensagem impactante, era uma mensagem que chamava atenção. Ele disse: olha, agora o machado está posto sobre a toda a raiz da árvore que não dá fruto, é cortado e lançado fora. Então era tempo de o povo se arrepender, e não era só naqueles dias, também o Evangelho é atualizado. Ele é a palavra, ele é viva, ela continua ainda falando poderosamente. Então, nesta noite, aleluia, aonde está essa voz, a voz do servo do Senhor chegando até onde você está assentado, ouvindo a palavra de Deus. A palavra é esta: o machado já está posto à raiz de toda árvore que não dá fruto. Sabemos que Jesus também aplicou uma parábola, dizendo assim: uma certa feita, um homem tinha uma videira, e ele vinha por já 3 anos ali procurando fruto naquela videira, mas não encontrando. Então ele disse para o servo dele, dizendo assim: olha, corta isso aí, lança fora, porque eu já 3 anos venho procurar fruto e não encontro fruto. Então o viticultor disse assim: olha, convenha que eu escave por mais 1 ano para que dê fruto, mas se não der fruto, então depois nós cortamos. Jesus, ele procura as nossas vidas, amado. Jesus usou aquela metáfora, aquela parábola ali, para trazer uma lição espiritual. Quantas vezes Jesus nos procura, muitas vezes, e nós estamos despercebidos. Muitas vezes Jesus procura nós, para nos usar como instrumentalidade nas suas mãos, para levar a mensagem, mas nós somos negligentes, e achamos que nós não somos nada, não temos condições de levar a mensagem. Eu quero dizer para esses aparece que está ouvindo a palavra: quando o Senhor te procurar e falar contigo, não seja negligente, aceite a missão, vai e faça a obra do Senhor, porque nós de nós mesmos não temos nada, mas aquele que nos chamou, que nos vocacionou, ele tem o poder para nos encher do seu Espírito, tem poder também para nos usar com autoridade e ousadia para levar a mensagem. João Batista era um homem normal, mas por quanto ele era cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe, e o Espírito do Senhor era sobre ele, por essa razão que ele pregava com tanta ousadia, e ele dizia para aqueles que vinham olhar o batismo dele, observar, ele dizia assim: ó, raça de víbora, quem vós ensinou vós fugir da ira futura de Deus? Arrependei vós, porque é chegado o reino do céu. Nós estamos precisando que o Senhor levante nesses últimos dias João Batista para pregar e chamar: raça de víbora, eu convertei em vós, porque é tempo. A mensagem era poderosa, a mensagem era surtir efeito, e essa mensagem ainda continua, aleluia, viva e poderosa, para mudar o percurso desta terra, mudar o percurso da nação, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor, aleluia, glória seja o nome do Senhor. Amados e queridos irmãos, e no versículo 11 diz assim: e na verdade vos batizo em água, na base de arrependimento. Aleluia. João Batista, ele se declarou que ele batizava em água na base de arrependimento. E é o que nós estamos necessitado desses últimos dias que evidenciamos na terra. Muitos precisam ter um encontro real com Cristo, mas tudo na base do arrependimento. Nós não podemos ser neófitos espiritualmente falando. Aleluia! Nós precisamos de arrependimento. Nós precisamos se reconciliar com Deus. Nós precisamos, aleluia, ter a convicção de um verdadeiro cristão para levar a mensagem da última hora, a mensagem do arrependimento, a mensagem que venha mudar o conceito dos religiosos. Jesus, ele é o caminho, ele é a vida, ele é a porta, aleluia, ele é o salvador de toda a humanidade. Não há outro Deus acima dele. Ele é o único que pode salvar a humanidade. Então é tempo de nós se preocupar, é tempo da igreja, aleluia, tomar uma posição para levar a mensagem do arrependimento a muitos e muitos corações. Seja uma voz profética na tua casa, seja uma voz profética aonde você pregar a palavra de Deus, seja uma voz profética no teu bairro, aonde você estiver, seja uma voz da parte do Senhor, levando a palavra da cura, a palavra do arrependimento. A parte B desse versículo aqui, aleluia, é o João Batista dizendo assim: eu batizo na base de arrependimento. Mas a parte B do versículo diz o seguinte: mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, que nem sou digno de levar-lhe as alparas. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Aleluia! João Batista dizendo: eu prego o arrependimento em base de água, batizo em água, mas virá outro mais poderoso do que eu, esse vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Amado, o que nós estamos precisando urgentemente na igreja de Cristo é a efusão do derramamento do Espírito Santo. Nós evidenciamos grandes congressos, grandes cruzadas, há muito movimento, mas pouco poder de Deus. Não se tem mais notícia, como há uns anos atrás, que quando acontecia um congresso, era 70, 80, 100, 150, batizado com o Espírito Santo no ginásio, nos estádios, aonde se pregava o poder de Deus, era a manifestação da glória de Deus. Nós estamos vivendo um tempo de escassez espiritual, mas nesta noite é noite de renovação espiritual. O próprio Espírito Santo, ele fala expressamente para os nossos corações nesta noite: é tempo de despertarmos do sono espiritual, é tempo de nós ser renovados pelo poder da palavra de Cristo. Nesta noite, Jesus, ele batiza com o Espírito Santo, ele renova a vida, ele salva a vida, ele cura a vida, ele liberta os oprimidos, ele traz renovação. E eu creio verdadeiramente que nesta noite Jesus está salvando almas aonde muitos estão ouvindo a palavra. Eu creio verdadeiramente que Jesus também vai curar os enfermos que estão, aleluia, pedindo um milagre na sua vida. Talvez você já está desenganado da medicina, já não tem mais solução para você. Eu te digo para você, em nome de Jesus, levanta a tua mão para o alto e pede para Jesus ungir a tua mão, e coloca a tua mão sobre ti mesmo e profetiza na tua vida o teu milagre, a tua vitória. Profetiza na tua vida, deixa Deus te usar. Aleluia, eu sou prova disto. Eu mesmo um dia impus as minhas mãos sobre mim e Jesus me curou na hora. Aleluia, o mesmo Senhor que operou através da minha vida é o mesmo que fala convosco lá do outro lado da terra. Aleluia! Receba a cura, receba o milagre, receba o poder de Deus na sua vida, receba a renovação do poder do Espírito Santo. Aleluia! Receba a renovação dos dons espirituais, receba o batismo com o Espírito Santo. Aleluia! Porque através do poder de Deus a terra será sacudida. A igreja, ela tem um potencial muito grande. A igreja tem voz ativa, a igreja tem voz profética. É tempo de despertamento, não é tempo de nós ficar coxeando em dois pensamentos. É momento de você refletir. Se você é um crente frio, pede para Jesus nesta noite renovar e encher você do Espírito Santo, e Ele vai mudar a tua vida, vai mudar o teu ministério, vai mudar o conceito do teu. Aleluia, de um religioso para um crente verdadeiro, fiel, um crente que leva a mensagem. Deus está precisando de homens e mulheres cheios do seu Espírito Santo, aleluia, para fazer a diferença. O nosso adversário, ele tem causado uma devastação no meio do povo de Deus, mas se o povo se levantar, não tem para o nosso adversário, porque Jesus venceu o nosso adversário na cruz do Calvário. Ele lá na cruz, Ele deu o brado de vitória para todo aquele que crê, mas também deu o brado de derrota para o nosso adversário. A igreja do Senhor, ela foi revestida lá em Jerusalém. Jesus disse: ó, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido. Amado, e a sequência da igreja é ser cheia da graça, da unção. Receba a tua bênção onde você está, receba a tua cura, a tua libertação. Profetiza na tua casa, seja uma voz profética aonde você mora, seja uma voz profética no deserto, aleluia, nas cavernas, porque o Senhor é contigo. Que Deus venha nos abençoar poderosamente nesta noite, e fica com esta palavra, amados e queridos irmãos, aleluia, do Senhor Jesus. Eu quero fazer uma oração bem breve, e nesta oração você creia no milagre, porque vai acontecer mais milagre, porque eu já acredito verdadeiramente que Deus está operando lá do outro lado, sem nós ver daqui, mas o Senhor está operando. Nosso Deus e nosso Pai está nos céus, eu te louvo, Senhor, por este momento glorioso, eu te louvo pela tua presença, Senhor, eu te louvo, meu Deus, por todos quantos estão ouvindo a tua palavra, e eu creio que a tua palavra teve o endereço certo, que é o coração do teu povo, que está ouvindo, sedento pela tua palavra. Levanta no meio desse povo, homem cheio da tua graça, cheio do teu Espírito, para anunciar a tua palavra nesta reta final. Assim eu lhe peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, o teu filho amado, pela tua igreja. Amém e amém.